A obra O Processo Civilizador tem como tema fundamental os tipos de comportamento considerados típicos do homem civilizado ocidental. É muito simples o problema que coloca. O homem ocidental nem sempre se comportou da maneira que estamos acostumados a considerar como típica ou como sinal característico do homem civilizado. Se um homem da atual sociedade civilizada ocidental fosse, de repente, transportado para uma época remota de sua própria sociedade, tal como o período medievo-feudal, descobriria nele muito do que julga incivilizado em outras sociedades modernas. Sua reação em pouco diferiria da que nele é despertada no presente pelo comportamento de pessoas que vivem em sociedades feudais fora do mundo ocidental. Dependendo de sua situação e inclinações, sentir-se-ia atraído pela vida mais desregrada, mais descontraída e aventurosa das classes superiores desta sociedade, ou então repelido pelos costumes bárbaros, pela pobreza e rudeza que nele encontraria. E como quer que entendesse sua própria civilização, ele concluiria, da maneira a mais inequívoca, que a sociedade existente nesses tempos pretéritos da história ocidental não era civilizada no mesmo sentido e no mesmo grau que a sociedade ocidental moderna. Norbert Elias, prefácio à sua obra O Processo Civilizador. Então, o tema de hoje é conceitos sociológicos fundamentais. É assim que aparece nesse capítulo do livro Escritos e Ensaios, de Norbert Elias, que foi publicado no Brasil há alguns anos e que compila vários textos avulsos que foram produzidos e lançados por Norbert Elias ao longo da sua carreira. Norbert Elias publicou várias obras, né, com início, desenvolvimento e conclusões, mas também deixou alguns textos, alguns artigos, algumas dissertações sem um fechamento como uma obra acabada em si. Então, os pesquisadores do Brasil resolveram organizar uma publicação com alguns desses textos. Felizmente, eles conseguiram resgatar três textos curtos e sintéticos que foram escritos por Norbert Elias já no fim da sua trajetória, no fim da sua vida, na década de 1980, quando ele já tinha mais de 80 anos, né? E havia finalmente adquirido uma repercussão internacional. Então, alguns intelectuais que estavam organizando compilações sobre conceitos sociológicos encomendaram a Norbert Elias que ele escrevesse três verbetes acerca de três conceitos centrais da sua sociologia, que são o verbete de civilização, em seguida figuração e, por fim, processos sociais. Então, quem quer que queira estudar, conhecer o pensamento de Norbert Elias, tem aqui um texto bastante importante, que sintetiza alguns dos conceitos mais importantes e mais presentes na obra desse sociólogo do século XX, hoje já considerado um clássico moderno. O primeiro conceito de civilização toca em aspectos sobre o processo civilizador, que foi o objeto da pesquisa e do livro com esse título, que foi publicado em 1939. Foi uma obra que foi lançada exatamente na época da Segunda Guerra Mundial e que, por esse motivo, ficou praticamente relegada. Ela não teve uma repercussão naquele período. Durante muitos anos, essa obra ficou praticamente esquecida. Norbert Elias teve que se reconstruir, teve que reconstituir a sua vida na Inglaterra. E somente depois, com mais tranquilidade, ele pôde resgatar essa obra e finalmente a obra foi traduzida para o inglês. permitindo com que o seu pensamento, o pensamento do seu opus magnum, da sua obra-prima, né, pudesse vir para o debate público. Então, nessa obra, ele desenvolve aí conceitos como processo social, conceitos como civilização. No entanto, lá, essa discussão sobre esses assuntos está distribuída em dois volumes. Então, são duas obras, né, realmente volumosas e densas, nas quais ele aplica esses conceitos. Nesses verbetes aqui, Norbert Elias tem a ocasião de fazer uma síntese, né, e propor um melhor acabamento a esses conceitos com os quais ele trabalhou desde a década de 40 até os anos 80. Ou seja, ele teve a oportunidade de retomar esse conceito, de desenvolvê-lo durante cerca de 50 anos. De modo que, nesse verbete civilização e também no verbete processos sociais, nós temos aí simplesmente a essência dessa sociologia de Elias. Então, a primeira ideia é que, quando Norbert Elias fala de civilização, ele está querendo abordar um conceito sociológico e não simplesmente uma categoria nativa de um determinado grupo social. Se por um lado o livro Processo de Civilizador investigou um determinado modelo de civilização, que foi o europeu, a partir dos resultados dessa pesquisa sociológica, Norbert Elias elaborou um conceito sociológico de civilização, que, antes de mais nada, não é um simples estado social, não é uma simples circunstância social que pode ser identificada em um momento ou em outro espontaneamente. Na verdade, Norbert Elias trabalha com conceitos dinâmicos. Então, quando ele fala de civilização, ele está falando de uma ação civilizadora, ou, para usar a expressão empregada por ele, ele está querendo designar um processo de civilização ou um processo civilizador. O que significa esse processo civilizador? É o processo por meio do qual uma dada sociedade forma os seus indivíduos de modo a fazer com que os mecanismos de coação social estimulem a formação de mecanismos de autocoação no interior do aparelho psíquico dos indivíduos, fazendo com que os efeitos sociais sobre os corpos dos indivíduos, sobre a mente, sobre os afetos dos indivíduos, produzam um sistema de autocontrole do indivíduo correspondente ao sistema de coação social. A civilização, portanto, é o resultado dinâmico desse processo. Um processo que promove determinados tipos de relações sociais com o propósito de estimular uma autorregulação individual de impulsos do comportamento momentâneo, condicionado por afetos e pulsões, ou então o desvio de seus fins primários para fins secundários, e eventualmente também sua reconfiguração sublimada, assevera Norbert Elias. Então temos aqui, nessa citação do texto de Elias, um exemplo de como a sua abordagem sociológica sobre o processo de civilização conjuga elementos sociológicos, mas também aproxima de uma discussão psicológica, na medida em que, no pensamento de Norbert Elias, não há separação, não há dicotomia indivíduo e sociedade, senão que um contínuo. Então, o objetivo do processo de civilização é produzir no indivíduo esse mecanismo de autorregulação dos seus impulsos do comportamento momentâneo. A civilização, portanto, age sobre os impulsos agressivos, sobre os impulsos sexuais, sobre os impulsos libidinais de um modo geral, como são assim designados pela psicanálise freudiana. Ou seja, essas pulsões que respondem a determinados condicionantes externos. Os impulsos e as pulsões, eles nada mais são do que reações a estímulos externos. No entanto, o ser humano, ele não responde simplesmente de forma inconsciente, ou ele não responde de forma instintiva, como acontece com outros mamíferos, outros animais. O ser humano passa por uma formação no interior de uma determinada sociedade que lhe treina para agir não de maneira cega, mas de agir o mais das vezes orientado pelos padrões sociais que expressam um determinado nível de desenvolvimento de civilização. A civilização, portanto, para Norbert Elias, não é um processo que é característico somente da sociedade europeia ou da civilização ocidental. Enquanto conceito sociológico, o processo de civilização pode ser aplicado e encontrado nas mais variadas sociedades humanas, desde os primórdios até hoje em dia. Sejam sociedades cuja unidade de subsistência é um clã, uma família com grau de parentesco extenso, ou uma tribo, ou uma unidade étnica. Em qualquer uma dessas unidades de subsistência social, acontece esse processo de civilização universal. O que variará são os modelos de civilização que formam os indivíduos de acordo com os padrões sociais. Então, enquanto processo universal, o processo de civilização é composto por dois elementos. Um elemento invariável, que seria esse elemento universal, e elementos variáveis. A coação social, a autocoação que o indivíduo deve exercer sobre si, é um elemento universal de todo e qualquer processo de civilização. Ou seja, qualquer sociedade considerada coage os indivíduos a formarem um mecanismo de autocoação. Isso está presente em sociedades ameríndias, isso estava presente em sociedades egípcias, gregas, romanas, isso está presente hoje em dia na Europa, nas Américas. O quê? Esse estímulo produzido na vida social que coage os indivíduos a formarem um mecanismo de autocoação, a fim de se adaptarem aos códigos comportamentais admitidos na sua sociedade. O que variará são as formas como essas sociedades estimularão, incitarão a formação dessa autocoação individual. Serão considerados variados os modelos de civilização, que não são os mesmos quando mudamos de uma sociedade para outra ou quando se passa o tempo no curso da história de uma mesma sociedade. Em síntese, a coação social, a autocoação, é uma característica universal do processo de civilização. Está presente, portanto, em todas as sociedades. O que muda são os tipos de coação que correspondem a modelos de civilização que variam de sociedade para sociedade. No curso da história das sociedades humanas, segundo Norbert Elias, o que prevaleceu foram os processos de civilização no sentido de formar indivíduos que tenham um determinado grau de controle sobre as suas volições, sobre os seus impulsos, sobre os seus desejos. Do contrário, se não houvesse essa capacidade da sociedade formar no indivíduo esse mecanismo de autocontrole, dificilmente a espécie teria desenvolvido tecnologias, conhecimentos muito sofisticados, não somente agora, na modernidade, mas em vários outros momentos da história. Por exemplo, o Egito, a civilização egípcia é conhecida por ter produzido conhecimentos muito sofisticados em termos de astronomia, arquitetura, medicina. Naquela região do Mediterrâneo também, outras sociedades desenvolveram conhecimentos matemáticos, filosóficos também, que inclusive nutriram os gregos antigos de modo a conformar o cabedal de conhecimento que proveu à civilização ocidental isso que nós estudamos até hoje, a filosofia grega antiga. Então, isso só foi possível porque os seres humanos conseguiram, alguns mais que outros, autocontrolar as suas funções fisiológicas, as suas volições, de modo a extrair do corpo humano, da inteligência humana, esses produtos que são difíceis de serem produzidos em ambientes desequilibrados, em ambientes conflituosos. Inclusive, uma das características implícitas nesse conceito sociológico de civilização em Norbert Elias é que o processo de civilização ele promove um relativo estado pacífico, um relativo equilíbrio dos impulsos agressivos que existem no psiquismo humano, mas que são controlados ou que são direcionados de forma não inteiramente autodestrutiva, nem para o próprio indivíduo, nem para a vida coletiva. Então, o que preponderou em toda a história das sociedades humanas foi esse processo de civilização. Muito embora, quando nós levamos em conta a história das sociedades humanas, nós tenhamos que considerar também momentos de guerra, surtos de violência, ocasiões em que os impulsos agressivos dos seres humanos, são liberados sem qualquer filtro, o que desencadeia conflitos, guerras, desequilíbrios de poder, causando vários malefícios aos indivíduos e à vida coletiva. No entanto, embora tenhamos que considerar isso, o que preponderou em toda a história da humanidade foram os processos civilizadores nesse sentido, designado por Norbert Elias. Então temos aí o que nós podemos chamar um embate do processo de civilização ou dos processos de civilização com contraprocessos decivilizadores. São essas categorias usadas por Norbert Elias para tratar desses embates entre processos que possuem sinais contrários. Processo de civilização que contribui para formar no indivíduo autocontrole. E processos ou contraprocessos decivilizadores que, pelo contrário, em vez de estimular o autocontrole nos indivíduos, estimula o descontrole, a liberação desenfreada desses impulsos violentos, desses impulsos agressivos que fazem parte do psiquismo humano. Isso nós vimos até mesmo nas análises que fizemos sobre as guerras mundiais no século XX. No entanto, isso acontece ao longo da história, nós podemos identificar em vários momentos. Então há aí digamos assim, esses embates entre processos civilizadores que têm a tendência a serem pacificadores, porque os indivíduos se autocontrolam mais, porque são assim estimulados por sua sociedade, contra esses processos em sentido contrário, contra processos descivilizadores, que ao invés de estimular o autocontrole, né, eles desencadeiam esses processos de expressão e expansão dos impulsos violentos e agressivos. Nesse embate, felizmente, ao longo da história, na perspectiva de Norbert Elias, o que preponderou foram os impulsos de civilização. Existe, portanto, quando Norbert Elias fala dessas tendências contraditórias, uma fórmula sociológica tendencial, foi assim que eu denominei uma frase sintética em que Norbert Elias apresenta de forma explícita algo que estava implícito na sua teoria sociológica dos processos de civilização. A frase diz o seguinte: quanto mais alto o nível permanente de periculosidade em uma dada sociedade, mais baixo o nível permanente de civilização. Nós podemos ler a mesma frase, a mesma oração, em sentido contrário. Quanto mais baixo o nível permanente de civilização, mais alto o nível permanente de periculosidade. Então temos aqui, numa formulação bastante sintética, várias ideias, várias definições com as quais trabalha Norbert Elias. Então ele está dizendo o seguinte, que por um lado o processo de civilização estimula o autocontrole nos indivíduos e isso contribui para um relativo ambiente social pacífico, mais equilibrado. Neste sentido, nós podemos dizer que quanto maior o grau de autocontrole promovido nos indivíduos, nós temos um alto grau de civilização e um alto grau de pacificação. Ou seja, não há um sensível grau de periculosidade no interior de uma sociedade caracterizada desta forma. No entanto, o contrário também pode acontecer. Quanto mais perigo se abate sobre a sociedade, sobre os indivíduos, mais eles são estressados por fatores externos e são, de certa forma, ou de alguma forma, estimulados a reagirem de forma mais impulsiva, a fim de se defender desses perigos, dessas ameaças, que podem ser da natureza, né? Animais selvagens, mas que podem ser também outros seres humanos, adversários, inimigos, estrangeiros. Então, diante de uma força de uma força não dominada e uma força desconhecida, o ser humano às vezes precisa responder de forma mais enérgica. Então, o grau de exposição de uma sociedade ou de um indivíduo a determinados graus de ameaça, a determinados graus de periculosidade, faz com que o autocontrole do indivíduo seja prejudicado, fazendo com que ele, às vezes, ceda a esses impulsos agressivos, a esses impulsos irracionais e não controlados. De forma semelhante, nós podemos dizer que, se por algum motivo, no curso da história de uma determinada sociedade, por algum motivo que seja, o processo de civilização não consegue transmitir o mesmo grau de civilização e de autocontrole atingido pela geração anterior para as novas gerações, o que será é que o processo de civilização ele começará a perder em efeitos, de modo que os indivíduos não terão o mesmo grau de autocontrole que os seus antepassados. Neste sentido, a sociedade, quando começa a sofrer o efeito generalizado dessa perda de autocontrole nos indivíduos, se tornará cada vez mais propensa a resolver discordâncias e conflitos por meio da violência concreta. Percebem algo de semelhante ao que estamos vivenciando agora no Brasil, nos anos recentes? Né? Alguns analistas têm falado que, nos anos recentes, no Brasil, os conflitos políticos e sociais se acirraram tanto, tornaram tão intensificados, que os indivíduos começam a ceder, começam a agir mais impulsivamente, ou seja, mais agressivos e violentos do que se compararmos esse momento histórico com outro momento em que os conflitos sociais não são tão intensificados, né? E, inclusive, haveria a hipótese que daria uma ótima pesquisa sociológica do presente, segundo a qual as novas gerações, por vários fatores sociais, políticos, culturais e mesmo tecnológicos, estão mais propensas a serem levadas pelos seus impulsos do que as gerações imediatamente anteriores. Isso se deve, claro, a vários fatores, como a liberação dos costumes, como a fragilização dos valores tradicionais, uma certa tendência de se menosprezar as figuras de autoridade. Tudo isso representa esse afrouxamento, essa distensão dos mecanismos de coação social que tinham o propósito de formar nos indivíduos esse superego no seu aparelho psíquico, que corresponde à consciência coletiva no indivíduo, fazendo com que os indivíduos pudessem controlar seus impulsos, suas volições, suas respostas aos estímulos externos de uma forma mais eficaz. Né? Então, isso pode gerar vários tipos de efeitos psicológicos, inclusive algo que nem Norbert Elias estudou aprofundadamente, como, por exemplo, um maior grau de sensibilidade aos efeitos externos, né? Uma maior propensão à variação de humor dado o que acontece no entorno do indivíduo, né? Porque a vontade do indivíduo, que é o que se sobrepõe sobre os impulsos, quando essa personalidade é bem formada, segundo determinados padrões de civilização, ela perde a sua força interior. Ela não consegue mais reger os impulsos irracionais, os impulsos que constituem a complexa mente humana. E aí o indivíduo, às vezes, né, começa a desencadear processos que fogem a seu controle. E aí poderíamos desenvolver isso com algumas reflexões psicológicas, mas já foge a abordagem da nossa aula de hoje. Né? Então temos aí essa fórmula sociológica em que Norbert Elias sintetiza algumas ideias, algumas expressões importantes do seu pensamento. Quanto mais alto o nível permanente de periculosidade, mais baixo o nível permanente de civilização. E agora eu vou ler no sentido contrário. Quanto mais alto o nível permanente de civilização, mais baixo o nível permanente de periculosidade, de agressividade e de violência. Isso ajuda um tanto a nós entendermos o que se passa no Brasil nos anos recentes, né? Pois bem, então é assim que Norbert Elias contribui com a formação do que ele chama uma teoria da civilização. Nós podemos dizer, de forma ainda mais precisa, uma teoria sociológica da civilização. Porque Norbert Elias não emprega aqui a categoria ou adjetivo sociológico para a teoria da civilização? Porque para ele é implícito. Qual é a ciência, qual é o ramo da ciência humana que pode contribuir com a formação de uma teoria da civilização? A sociologia. Alguém poderia dizer, professor, e quanto à filosofia? A filosofia não poderia contribuir com a formação de uma teoria da civilização? Pode. Ela tem todo o direito, enquanto filosofia, para tomar como seu objeto de reflexão e análise qualquer coisa que seja. A filosofia se define, em linhas gerais, pelo menos no sentido empregado no Ocidente, como a arte de pensar. A arte de pensar de forma lógica, de forma racional. Nesse sentido, a filosofia pode se colocar quaisquer questões, inclusive acerca da civilização. No entanto, para Norbert Elias, a questão não é essa. A questão é que a filosofia pode falar para sempre da civilização. No entanto, se ela não se utilizar dos métodos científicos empregados pela sociologia, a filosofia permanecerá especulativa, trabalhando sobre um objeto imaginário, sem considerar os processos reais e concretos que dão vida e movimento a isso que a sociologia estuda e que denomina de sociedade e civilização. Então, a teoria da civilização é necessariamente sociológica para Norbert Elias. A teoria da civilização reconhece que há, como nós já dissemos, um processo de civilização universal que se aplica a toda e qualquer sociedade. No entanto, o fundamental é, além disso, trabalhar e investigar os modelos de civilização, que são necessariamente no plural. O que são esses modelos de civilização? Eles nada mais são do que expressões do hábito específico de uma unidade de subsistência social. Aqui, Norbert Elias emprega um outro conceito sociológico que lhe é caro, o conceito de hábitos. A forma de escrever essa expressão é a mesma que é empregada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, só que esses dois sociólogos empregam a mesma unidade gramatical para designar conceitos que não são os mesmos, né? Como estamos falando de Norbert Elias, basta que nós entendamos o que Norbert Elias define por hábitos. Hábitos nada mais é do que uma forma de viver característica de uma determinada sociedade. Esse hábitos, portanto, tem características próprias que não são inatas, mas, pelo contrário, enquanto características socialmente construídas em um processo social de longa duração, se configura de uma determinada maneira. E ainda que possa ser retratada, ainda que possa ser caracterizada em linhas gerais ou mais específicas, esse hábitos é algo dinâmico. É algo flexível. Do mesmo modo que se constituiu ao longo de um processo social que atravessou várias gerações, que foi constituído pelo esforço de várias gerações, do mesmo modo ele continua em devir. A geração presente está reelaborando esse hábitus social. De modo que esse hábitus social, ele é correlato desse modelo de civilização da sociedade considerada. Então há uma correspondência entre o modelo de civilização e o hábito social de uma dada unidade de subsistência social, seja um clã, uma tribo, uma etnia, um povo ou uma nação. Em síntese, nós podemos definir os modelos de civilização como expressão do hábito específico de uma unidade de subsistência social, que implica esse hábito social, mas também a sensibilidade, o comportamento e a linguagem. Então, o modelo de civilização é uma categoria, vamos dizer assim, recursiva, no sentido de que o modelo de civilização nada mais é do que um tipo específico de processo de civilização que se aplica aos indivíduos dessa sociedade, fazendo com que os mecanismos sociais de coação produzam no indivíduo mecanismos de autocoação. Esses mecanismos de autocoação correspondem ao hábito social, que é produto desse modelo de civilização e que se encarna nos indivíduos, que agem uns sobre os outros circularmente, fechando esse círculo conceitual sociológico de Norbert Elias. Modelos de civilização formam os hábitos sociais que conformam, configuram o comportamento, os sentimentos, a sensibilidade e o emprego das linguagens pelos indivíduos que formam essa mesma figuração social. E assim temos, com três ou quatro conceitos, uma chave de análise sociológica produzida por Norbert Elias. Uma chave conceitual que foi produzida com base em uma pesquisa sociológica e não simplesmente com base em uma especulação filosófica. Onde foi que Norbert Elias primeiro elaborou esses conceitos? Quando ele foi estudar o comportamento do homem europeu. Aí ele fez um trajeto um tanto curioso, que eu notei já faz algum tempo e hoje eu gostaria de mencionar a vocês aqui. É uma chave de leitura da sociologia da civilização de Norbert Elias. Norbert Elias então viveu o século XX, escapou do nazismo e depois teve que reconstruir a sua vida na Inglaterra, né? E ele teve contato, olha só, com quem? Com os alemães e com os ingleses, que são frequentemente caracterizados como povos com um comportamento bastante disciplinado, vamos dizer assim. Embora alguns tenham a impressão de que o comportamento alemão é mais rude do que o comportamento inglês, né? Embora ambos sejam, digamos assim, sérios, né? Basicamente, Norbert Elias se perguntou o que fez com que esses seres humanos tenham desenvolvido um alto grau de sofisticação do seu comportamento e tenham conseguido calar as suas volições corporais, as suas volições animalescas, a fim de extrair desse aparato corporal, desse aparato fisiológico e mental, esses produtos extraordinários, como indústria, tecnologias, conhecimento científico. Como pôde, tendo em conta a teoria da evolução promovida por Darwin na biologia, um animal de tipo mamífero, ao longo de processos milenários, ter sofisticado tanto o seu comportamento ao ponto de ser capaz de um autodomínio exemplar em alguns casos mais raros, como por exemplo quando nós vemos uma bailarina executar aqueles movimentos que são tão sutis, tão suaves, mas que na verdade é o resultado de um autocontrole, de uma exercitação dos mínimos movimentos, que às vezes demoram 10 anos para que aquele salto daquela forma flua quase como um voo. E assim nós também podemos aplicar ao pensamento. Como pode ser que esse tipo de ser vivo na natureza foi capaz de se apropriar do seu aparato corporal, biológico, e extrair dele o conhecimento de produzir uma tecnologia que faz com que o homem saia do planeta em direção à Lua? Aí Norbert diz, pronto, temos aí uma pergunta sociológica. Como foi que esse ser humano, que é um ser social, atingiu esse grau de sofisticação? Atingiu esse elevado nível de civilização? Não no sentido simplesmente etnocêntrico, mas no sentido sociológico preciso que Norbert Elias identificou. O que significa um alto grau de civilização? Um alto grau de autocontrole alcançado pelos indivíduos na medida em que eles são assim estimulados a princípio por suas relações sociais. Aí ele se pergunta, pronto, aí ele faz um retrospecto. Então, para entender como isso se constituiu historicamente, sociologicamente, ele parte do presente para o passado. Passado mais recente, o passado mais remoto, até encontrar, digamos assim, aquele período histórico onde as primeiras tendências começaram a emergir. E aí Norbert Elias encontra lá no século XVI. Então, a partir disso, Norbert Elias forma uma teoria sociológica da civilização. Falamos então agora de processos sociais. O conceito de processo social refere-se às transformações amplas e contínuas, de longa duração. Norbert Elias diz que os processos sociais são aqueles que demoram pelo menos 3 gerações para ganharem consistência e demonstrarem uma certa direção, um certo vetor social. Esses processos sociais são desencadeados em determinadas figurações formadas por seres humanos, né, em uma de 2 direções opostas. Por exemplo, um processo social de diferenciação crescente das funções sociais, aumento ou diminuição do capital social ou do patrimônio social, do saber, etc. Diferente dos processos evolutivos de tipo biológico, os processos sociais são reversíveis e possuem um caráter bipolar. Surtos em uma direção podem dar lugar a surtos contrários e ambos podem ocorrer simultaneamente. Foi o que nós vimos na primeira parte. Um desses surtos pode tornar-se dominante ou caber ao outro manter o equilíbrio. Então, o processo social é algo que acontece na longa duração em uma determinada sociedade e que segue uma determinada direção, embora tenha que se haver com o seu contrário. Sincronicamente, ou seja, no mesmo momento histórico, seja diacronicamente, com o passar do tempo. Exemplos desse caráter bipolar dos processos sociais: integração maior ou desintegração parcial, engajamento e distanciamento, civilização e descivilização, ascensão e declínio, pacificação e violência, etc. Então, sempre um processo social ele segue em uma direção e tem que se haver com o seu contrário. O processo de civilização, nós vimos, ele tende à pacificação das relações sociais, embora não seja uma direção unívoca e homogênea. Consequentemente, o contrário do processo de civilização, que em termos conceituais é o contraprocesso de descivilização, é o aumento da violência, o aumento do índice de agressividade. E isso persegue o processo de civilização esse processo de pacificação onde quer que ele se desenrole. Porque justamente o processo de pacificação deve atuar sobre os impulsos que desencadeiam o seu contrário, a agressividade e a violência. Nesse sentido, em termos conceituais, um processo social ele possui o caráter bipolar. Norbert Elias identifica outros processos sociais na modernidade que foram desencadeados no curso de séculos. Por exemplo, a unificação dos Estados-nações na modernidade, que concorreu para a formação dos Estados modernos, pode ser descrito como um processo social de integração de unidades de subsistências cada vez mais abrangentes e numerosas. Vilarejos e pequenos grupos foram se interrelacionando, abrangendo uma nova unidade de sobrevivência social, conformando pequenos reinos e condados. Com o passar do tempo, essas unidades foram se abrangendo, constituindo uma outra unidade de sobrevivência, de subsistência mais abrangente, mais numerosa, com uma dimensão geográfica inclusive maior e mais ampla. Vão formando cidades-estados, vão formando reinos mais abrangentes, até que se formaram estados-nações. Então nós temos aí um processo social que se encaminha em uma determinada direção sociológica identificada pelo analista, de unidades menores de subsistência para uma integração cada vez mais abrangente e mais ampla, até constituir no século XIX e no século XX os chamados estados-nações, formando esses países, né, que abrangem várias unidades menores de subsistência com um caráter comum, um hábitus nacional. Temos então a passagem de unidades menores para unidades de subsistência cada vez maiores, um processo de integração de unidades de subsistência em unidades cada vez mais numerosas, abrangentes e complexas. Esse é um processo social de um determinado tipo. Isso acontece de forma não homogênea, porque há tentativas de se diferenciar de determinados grupos no interior desse processo, há tentativas de ruptura, há resistências, né? O processo social, portanto, ele tem essa forma de se definir. Um vetor sociológico que se encaminha para uma determinada direção, que indica a direção desse processo abrangente. Mas, para ser compreendido esse processo, precisa ser compreendido como um processo bipolar. Há duas tendências ali que estão interatuando, uma se sobrepondo à outra. Pares de conceitos opostos, que servem para a determinação da direção dos processos sociais, não têm apenas a função de identificar um direcionamento de um processo social de longa duração. Esses pares de conceitos opostos podem servir também para a determinação de oposições e tensões estruturais no interior de um movimento processual, como eu disse agora há pouco. Eles são imprescindíveis para a determinação de fases e estágios de um dado processo social. Outra característica importante dos processos sociais é que eles não são planejados. Exatamente isso. Um processo social de longa duração, ele não é o resultado intencional de uma pessoa. Ele não é o resultado intencional de um determinado grupo que depois vai se reproduzindo uma geração após a outra, de acordo com o que foi planejado no início. Não é assim que Norbert Elias define e compreende o processo social. Na verdade, o processo social, por definição, de acordo com as análises feitas por Elias, é algo não planejado. Ele resulta das ações que os indivíduos realizam uns em relação aos outros, dotados de um determinado conteúdo, e a ação interativa entre essas pessoas produzirá um campo de contrafinalidade que não foi previamente estabelecido por ninguém, mas que se realiza pela conjunção dessas várias ações individuais, umas referenciadas com outras, né, constituindo esse vetor sociológico, esse vetor que indica a direção de um determinado processo social de longa duração. Nós vimos isso quando falamos do processo civilizador desencadeado na modernidade a partir do século XVI lá na Europa, que surgiu a princípio no grupo das sociedades de corte que queriam se distinguir em termos comportamentais das outras classes sociais, né, e começaram a trabalhar ali nos mínimos detalhes, na sua aparência, nos seus gestos, nas suas formas cordiais de agir com as outras pessoas, atentando para regras de boa conduta, refinando, portanto, né, o seu comportamento, sua gestualidade, sua forma de interagir. E a partir disso, sem que ninguém planejasse, né, com o passar das gerações, essa forma de se portar socialmente começou a se difundir para outras camadas sociais. Ao longo de séculos, isso foi se espalhando para camadas mais abrangentes da sociedade. Quando chega no século XIX e no século XX, essas formas de agir, né, bastante rebuscadas, começaram a ser difundidas para as massas por meio das escolas, por meio das instituições religiosas, de modo que, sem que ninguém planejasse, esse processo simplesmente foi se desencadeando, né? E houve, portanto, a difusão desses padrões de comportamento ditos civilizados, entre outros processos sociais que apresentam essa característica. Eles não são previamente planejados. Elias usa a expressão processos sociais não planejados, com uma dinâmica imanente de lutas de poder específicas que determinam direções. Podemos designar essas direções de vetores sociais. Vamos lá. Dentre os impulsos principais dos processos sociais, achei aqui um outro tópico melhor. Entre os tópicos importantes tratados por Norbert Elias sobre o processo social está relacionado ao processo de integração crescente da humanidade, em termos de interdependência intra e interestatais. A integração das sociedades singulares em redes de relações interdependentes dissimétricas torna algumas delas dependentes em termos quase absolutos de outras sociedades, ou de grupos detentores do monopólio de algum meio de satisfazer necessidades sociais. E isso proporciona o exercício desses grupos, o exercício do poder desses grupos sobre as demais. Bem, aqui o tópico é processo de integração crescente da humanidade. Então, se na modernidade nós tivemos esse processo de integração cada vez mais amplo, de integração de unidades de subsistência em unidades cada vez maiores, hoje em dia nós atingimos quase o ápice desse processo, porque agora as relações de interdependências não são simplesmente locais nem regionais, são internacionais e mesmo planetárias. Nenhuma sociedade hoje no planeta Terra poderia, de uma hora para outra, se isolar das outras sociedades nacionais do mundo. Porque para produzir um determinado componente tecnológico, para satisfazer as necessidades de uma dada sociedade, é necessário intercambiar, trocar, negociar, adquirir e importar os mais variados elementos, matérias-primas, produtos industrializados, conhecimento, entre outros produtos sociais, com várias sociedades. Portanto, o grau de integração da humanidade atingiu o nível internacional e mesmo planetário. Por um lado, é o que permite com que hoje nós tenhamos coisas extraordinárias ao nosso dispor. Conhecimento, produtos culturais, fármacos, tecnologias. Porém, esse mesmo processo de interdependência internacional e mesmo planetária torna o funcionamento das sociedades algo um tanto complicado e frágil ao mesmo tempo. Imagine o problema que seria causado por um processo de diálogo diplomático mal resolvido. O Brasil mesmo está passando por um problema semelhante dessa natureza hoje em dia, porque não quis negociar com outros países, né, a compra, a aquisição de vacinas. E o Brasil não pode produzir vacina sozinho, mesmo que tivesse a tecnologia humana para produzir, mesmo se os cientistas estivessem recebendo recursos para fazerem suas pesquisas. Há determinados componentes, materiais, matérias-primas, que precisam ser importadas de outros países para se produzir um fármaco, para se produzir determinados produtos hospitalares, até mesmo máscaras especiais, né, que precisam de determinados componentes materiais. Então, hoje em dia, a interdependência é internacional e planetária. E isso faz com que determinados países se encontrem entrelaçados em redes de interdependência dissimétricas em termos de poder. Determinados países têm mais poder econômico, cultural, de conhecimento, mesmo industrial, que permite com que esses países possam exercer o poder sobre outros países. É o debate sobre a colonização contemporânea, né? Então, esse tipo de processo social que integrou as sociedades nesse mecanismo internacional ou mesmo planetário, por um lado, é o que permite com que hoje nós tenhamos vários ganhos, mas ao mesmo tempo é essa interdependência planetária que coloca alguns países em desvantagem em relação a outros e que torna o conjunto do funcionamento desse sistema planetário interdependente um tanto frágil. Porque se algo acontecer, por exemplo, na internet, em termo estrutural, poderá afetar países de várias regiões do mundo, em termos econômicos, sociais, culturais, comunicacionais, escolares, burocráticos, etc. Imagine se a internet fosse hackeada na sua estrutura. Se por algum motivo a internet saísse do ar hoje em dia, o problema seria gigantesco, porque nós dependemos, né? A sociedade depende, para gerir seus processos, desse elemento tecnológico. Inclusive, tem alguns pesquisadores que falam do risco que há da internet e de vários desses equipamentos informacionais colapsarem devido, por exemplo, a uma tempestade solar, algo que o ser humano não controla. Uma tempestade lá no sol pode desencadear uma onda magnética, eletromagnética, que, se chegar na Terra com uma determinada intensidade, poderá causar pane em muitos desses equipamentos. Poderá, portanto, causar um apagão na internet ou até mesmo colapsar a civilização tecnológica. Se isso acontecer, então o perigo é muito grande, né? Então temos essas temáticas, essas problemáticas desencadeadas por esse processo social de integração crescente da humanidade. O momento histórico contemporâneo caracterizado por uma integração humana de âmbito planetário, exige, na teoria e na prática, que se considere a realidade do processo social de uma humanidade que se integra ou se autodestrói, diz Norbert Elias. Esse é o enquadramento universal que constitui o panorama da investigação de todos os processos sociais específicos. Então, hoje em dia, segundo Norbert Elias, se nós quisermos entender processos sociais de longa duração e de ampla abrangência, nós temos que levar em conta esse quadro mais amplo e mais abrangente, que é esse processo de uma humanidade integrada internacionalmente e mesmo planetariamente. Ela se integra, mas ao mesmo tempo cria vários problemas em decorrência dessa integração planetária, entre os quais o que eu já falei aqui, né? Norbert Elias escreve esse verbete na década de 80, portanto ainda sob a sombra da Guerra Fria, né, que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, que foi encabeçada pelos Estados Unidos e pela Rússia. Naquela época, as superpotências mundiais estavam construindo ogivas nucleares, produzindo bombas atômicas, né, como forma de equilibrar o poder bélico entre essas potências que disputavam a hegemonia social e econômica nessas décadas aí, década de 50 até o final da década de 80. Então, a integração da sociedade em âmbito planetário também colocava em risco até mesmo a perpetuação da espécie humana. Felizmente, as bombas atômicas não voltaram a ser detonadas, pelo menos em conflitos beligerantes, a não ser em casos de testes de alguns países que quiseram, né, colocar à prova as suas produções de bombas atômicas. E, no entanto, nós fomos pegos pelo vírus, pelo coronavírus, né? Que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar a vocês hoje.